Você está ao vivo.
Bem, amigos do Perda Total, estamos ao vivo pontualmente, com 6 minutos de atraso.
Não seria
problemas técnicos. Um ótimo domingo para todo mundo.
Problemas técnicos de leve e esperamos que todos estejam muito bem.
Só tem 2 anos que a gente está fazendo isso?
Só 2 anos, né? Só 2 anos, tá, no estúdio tem 6 meses só.
É isso aí.
Chegamos aqui à live comemorativa de 2 anos do Perda Total no nosso estúdio. Com o bônus stage, que vai ser o Pedro contando a história triste do Peugeot dele, que a gente vai deixar pro final. Vai ser meia horinha ali de retrospectiva e resposta de pergunta. Depois a gente parte pra história do Peugeot, que é muito triste. Mas é isso aí.
É isso aí, vamos, pra vamos mais lá. Uma live.
Eu tô com problemas aqui, porque eu esqueci como é que se faz isso. Mas a gente, alguma hora, a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Deixa eu ver se é assim que eu deveria fazer. Também não é assim. Mas vai falando aí que alguma hora eu acho.
Antes da gente começar aquela rodada de agradecimentos aí nesses 2 anos, né? Primeiramente, as nossas famílias e respectivas esposas aí que aturam a gente. Verdade. E seguram a barra ali nas noites de quarta-feira, quando a gente tem as lives, que é pra durar 40 minutos, mas nunca fica menos de 2 horas no ar. Então, assim, é botar a criança pra dormir, enfim, essas coisas que a gente sabe. Que é tenebroso.
Ah, funcionou.
Funcionou? Então funcionou. Então, o nosso muito obrigado a elas. Lívia, Lara.
E Mayra.
Mayra, também Maioca. Do Pedro.
E então, parabéns ao Pedro, que agora é o Papai Fresco, está ao vivo pela primeira vez no Papai Fresco.
Estou de volta depois da paternidade. Inclusive, estou com o meu modelito Baby Look aqui. 3 anos pra me entregar a blusa, eu engordei e não coube mais. Culpa do Antônio.
Eu posso fazer, o cara tem uma autoestima tão grande que ele pede a blusa M.
A forma tava errada,
hein? E vamos chamar ele?
Chama ele aí.
Eu não sei qual mais a tecla aqui dele não, tá? Vai dar merda.
Vai lá, chama.
Vamos ver se é ele.
Fala, seus perdidos. Viu isso aqui na área, cara? Pra falar daquela galerinha que dá aquele apoio pra gente. Que mora o Jabazinho, os patrocinadores, meu irmão. Se você tá cansado de ir no shopping, levar a galera pra comer a mesma gororoba todo final de semana, cara, e sair de lá com o bolso, ó, o bolsinho aqui, sem nada, você tá perdendo tempo, meu filho. Vai lá no Billy Negril. O Billy Negril é a casa do churrasco na pedra, rapá. Lá você vai gastar pouco, vai alimentar a cambada toda e vai sair de lá satisfeito, meu irmão. E se o seu colchão tá com tanto buraco que você deita pra dormir em cima da cama e acorda embaixo, tá esperando o quê, meu filho? Vai lá na Doutor Colchão, que lá eles têm os melhores colchões do mundo, mano. A Doutor Colchão é quem cuida da saúde do seu sono, beleza? Ó, valeu, fui!
E é isso aí, Wilson na área.
É isso aí. Bom, então acho que a gente pode começar dando uma pincelada aí no que aconteceu nesse segundo ano de Perda Total. O que vocês acham? E aí a gente responde as perguntinhas lá.
E por último, a história do Pedro primeiro?
Não, deixa a história do Pedro por último. A parte triste sempre no final.
Sempre no final.
Parte triste sempre no final. Bom...
Um agradecimento especial a todos os pejoseiros que estiverem assistindo isso aqui, sim. Que eles sempre têm conteúdo muito... eles sempre acrescentam muito nossos comentários, né? Dizendo que a L4 dura 500 mil quilômetros sem quebrar, que a L4 é o melhor câmbio do mundo.
C4 Palos não é bomba.
C4 Palos é um carro, como é que é? Premium!
Um carro premium.
Premium.
Se você não consegue manter, você tem que andar de Celta.
Se você não consegue... Aí, Pedro, o que você acha disso? Não acho nada, não, né? Não, deixa pra lá, né?
Eu não posso falar muito, velho, porque eu sou suspeito pra falar aqui, né?
Não, você só vai falar depois.
Então vamos deixar pro final. Depois pro final eu falo.
Mas é mais ou menos esse problema aí.
É isso.
Mas
aí.
Bom, no segundo ano aí do Perda Total, cara, muita coisa aconteceu. Abril do ano passado, março e abril do ano passado, foram 2 meses muito movimentados. A gente fez, acho que, 6 lives, 7 lives aí em 2 meses. Foi quando a gente falou com o Cavalo, foi quando a gente falou com... Lucas Torres, Boris Feldman e mais uma galera
Exatamente. Gigante
aí no ano passado. E aí de lá pra cá, cara, recebemos muita gente legal, montamos o estúdio, tivemos aquela experiência, vamos chamar de desagradável pra não falar nada, porque ainda são 3 e pouca da tarde.
Não dá.
Na live com o Xenão lá no estúdio alugado, que não rolou muito bem, infelizmente.
É.
E aí montamos o nosso estúdio e tá aí já. Tá indo o quê? Pra 4 meses de estúdio, 5 meses de estúdio.
Isso aí.
Algumas lives boas aqui, Kiki Colchão.
É isso aí.
Última Marcha.
Legal.
Só sucesso.
Só sucesso. Eu fiz cagada de novo.
É só tu parar de mexer, porra.
Não, tá bom.
É igual
o
teu carro. Quando tu parar de mexer, ele vai parar de andar mesmo.
Ai, ficou bom.
Isso.
Não, vai.
Portal de Fueltec dando alarme.
Não, não, a gente tá apertando aqui, pô. O negócio tava ali, não foca no. Olha lá, foca, não foca, rapaz. Cara, que coisa chata.
Sossega essa porra, né?
Não, não sossego, não. Enquanto não tá perfeito, eu sou perfeccionista lá. Agora tá bom, ó. Pá, 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 ó, ó. Olha lá. Ah, garoto, pronto.
Pronto.
Quietou.
Então, mais o que que rolou aí? Mais o que que rolou nesse segundo ano? Eu acho que a caixinha de pergunta deu uma intensificada boa nesse segundo ano.
Até o próprio YouTube, a gente agora começou a postar as caixinhas de pergunta, né?
Acho que tem uma interação bacana, né?
Que eu acho que é legal. Obrigado a você aí que tem mandado aí. Tem gente aí que bate ponto toda semana, graças a Deus, graças a vocês aí. A gente tem bastante caixinha de pergunta aí, a gente tem... bastante conteúdo aí pra vocês aí. É, algumas perguntas até ótimas aí, difíceis pra caramba da gente achar aí e responder, né?
Dá um trabalho às vezes, viu?
Dá um trabalho, tem que pesquisar, tem que pesquisar. Mas é isso aí, pô, mas é isso aí. Esse é o fundamento da coisa.
Isso aí. Bom, quer dar uma pincelada nas perguntas que o pessoal deixou lá?
Bora. E a gente vai falando aí ao longo do que a gente vai lendo, aí a gente vai lembrando aí do que aconteceu aí na nossa vida.
Para começar aqui, uma reedição de uma pergunta que fizeram há umas duas caixinhas atrás que o William respondeu. A tabela FIPE é justa no valor dos carros?
Essa eu respondo. Bom, vou falar de novo como é que funciona a FIPE, né? Eu acho que quem provavelmente perguntou essa daí não viu minha resposta. Então, vamos lá. A tabela FIPE, ela funciona da seguinte forma. Vou olhar pra lá que eu sei que é aquela câmera lá. A tabela FIPE, ela pega todos os carros daquele mesmo modelo, daquele mesmo ano, que estão sendo vendidos naquela mesma época, né? Naquele mesmo período de tempo, né? É, naquele mês, né? No mês lá que você está consultando. É óbvio que ela é uma tabela temporal, ou seja, em abril, em março, em fevereiro, ela faz essa pesquisa mensalmente. E ela pega todos os carros que estão sendo vendidos, anunciados, negociados naquele mês, né? Naquele mesmo modelo, óbvio, ela classifica. E ela tira as pontas. O que são as pontas? Os carros mais caros e os carros mais baratos. Então, ela desconsidera os carros mais caros e os carros mais baratos, né? O que, assim, vamos dizer, o que destoa muito ali da média do mercado, e ela pega ali aquela meiuca, vamos dizer, o filé mignon da coisa, né? E ela trata a média daquilo ali para compor a tabela FIPE. Então, se ela está destoando, quer dizer que o mercado está destoando. Então, se a tabela FIPE do seu GTI destoou, quer dizer que todos os anúncios destoaram junto. Se a tabela FIPE lá do DS3 destoou, quer dizer que todos os donos do DS3 resolveram fazer um complô e anunciar todos os DS3 acima do que ele vale.
Deu, entendeu? Super certo
isso. Deu aí, super certo isso aí, entendeu? E aí a tabela FIPE sobe. Isso não quer dizer que você vendeu o carro. Isso daí são preços que estão sendo negociados, ok? Isso aí não quer dizer preços que estão sendo vendidos. Inclusive, para carros zero, também são preços que estão sendo vendidos. Isso não quer dizer quanto que o cara pagou esse preço.
É preço de tabela, não é preço de fechamento.
Exatamente, não é preço de fechamento. Porque, de repente, você entra, por exemplo, com um carro usado no meio dessa história, aí você vai cair. Você entra com algum negócio, um terreno, um Iguaba, um jet ski Sea-Doo. Entendeu? Então aí, sempre tem um jet ski Sea-Doo. Então tem toda essa...
Essa vai pra galera do Peugeot.
Essa deve pra galera do Peugeot. Então tem sempre um jet ski Sea-Doo no meio, enfim. Então é isso. Então a tabela FIPE, ela é um espelho do que está sendo vendido e do que está sendo negociado. Então se ela está destoando, o mercado está destoando. Não necessariamente que o mercado está sendo vendido a esse preço, beleza?
Beleza. A segunda aqui. Quando um carro popular vai voltar a custar na casa de 30 mil? Nunca mais.
Sonho meu. Nunca mais. Não, o cavalo que põe aquela música da Maria Bethânia.
É possível? É possível. É possível. Se o real voltar, se o dólar custar 2,50, se o PIB voltar a crescer o que crescer na época, se a oferta de crédito voltar a ser o que era na época, se o preço do minério de ferro voltar a ser o que era na época, se o governo tirar o ABS... obrigatório, airbag obrigatório, controle de tração obrigatório. Se os carros voltarem a vender só com aquela tampa preta no painel, em vez de ter uma central multimídia com câmera de ré...
Você vai comprar?
Talvez.
Você vai comprar ou você vai vir na internet falar: por que esses carros são pelados? Essas montadoras abusam. É um absurdo vender um carro com banco inteiriço, com acabamento de porta. Você vai comprar? Não vai. Você vai vir pra internet reclamar.
Cara, eu acho que tem que ter o carro peladão, porque existe o mercado do carro peladão.
Com certeza.
Não dá pra você vender carro só completão.
Eu também acho.
Eu achei um absurdo quando a Chevrolet lançou o Onix Turbo Premier estacionando sozinho. Porque o Onix é um carro popular. Você quer um carro, sim, que estaciona sozinho, você compra um Golf.
Sim.
Mas tinha mercado. O Onix primeiro vendeu, sim, razoavelmente bem. Agora, não dá pro cara reclamar que o carro tá caro e reclamar que o carro barato é pelado.
Sim.
Não tem como.
Não, é, não tem como juntar os dois no mesmo... É.
Não vai.
Não vender vai. A 30 mil, filho, só assim. Ou hoje em dia, talvez se a Renault vender o Kwid sem motor, sem as rodas, sem suspensão.
É verdade.
Sem os bancos, aí ele chega a 30 mil reais. Aí é possível que chegue.
Não, e outra coisa, né? Tudo tá mais caro. Não é só o carro. É o preço da carne, sim, o preço da roupa, o preço da escola. Tudo que envolve preço hoje tá muito caro. O nosso dinheiro desvalorizou. O nosso dinheiro tá muito desvalorizado. Então, não adianta falar que é o carro que tá desvalorizado, porque não é o carro que tá desvalorizado. Então, assim, não adianta...
O poder de compra, né, foi reduzido demais, isso, cara. Isso aí a gente nota, cara, indo no mercado.
Sim.
Você vai no mercado com 500 contos, você fazer a compra do mês, sei lá, 2 anos atrás. Hoje, 500 contos é o almoço do final de semana. E olha lá. Então, a mesma coisa se repete, né? Para a indústria automotiva, enfim...
Não ia ser diferente.
Não, e até mesmo dentro da nossa indústria lá, né? Da parte de ar-condicionado em si, né? Que é muito, muito componente que vem de fora. Então, cara, tudo subiu. Tudo subiu. E muito difícil você vai ter um carro barato nessa faixa de preço.
Não
aí.
Vai. Não vai.
Tem VTI aí, você acha, né? Nesse preço aí, cara.
Tá vendendo? Alô, Luizão, ele tá vendendo VTI aí, Luizão. Olá, hein?
Calma, calma. Luizão não quis me passar BMW, pô.
Nossa senhora.
Nossa, mas até gosta do problema. A transação
tem que ser fiscalizada pela Interpol. Mais uma aqui. Por que essa diferença tão grande entre o valor do Sandero e dos outros hatch no mesmo ano? Cara, desconheço o preço de Sandero, mas assim, já tem um tempo que o Sandero era caro direitinho. Batia... Os 1.0 completo batiam no preço dos 1.4, que tinha na época que a Chevrolet vendia Onix 1.4, o Sandero 1.0 encostava no Onix 1.4.
É, a minha irmã comprou o Etios, era um Sandero 1.0 completo custava o preço de um Etios S, né? Que era a versão de entrada.
Uhum.
Era o preço. Era o preço.
É, eu não entendi, nunca entendi. Pra mim é o mesmo problema do preço dos Volkswagen também. Nunca entendi por que eles eram mais caros. Mas vende.
Então, é mais caro porque tem quem compra, é, sempre.
Exatamente.
A resposta sempre vai ser essa. Inclusive, lá atrás teve até coletiva, cara. Não sei se foi o presidente do Brasil, da Ford, na época que falou, que perguntaram pra ele, por que que a Ford vende os carros muito caros no Brasil? Ele, porque o brasileiro compra. Então... Não tem pra onde correr.
É,
e não só ele, né? Não só ele. Acho que as outras montadoras também pensam da mesma forma. E qualquer pessoa que vende qualquer tipo de produto, se coloca um preço que, beleza, é 3 vezes o valor da margem lá, e tem quem compra, por que que eu vou abaixar? Eu vou vender no preço que estão comprando. Então, a culpa é nossa. É. A culpa é do consumidor, cara. Que é uma das coisas que a gente até falava, né? Que a questão de você não saber comprar carro, né? Muitas vezes você paga caro num carro que não vale aquilo. Dentro do que a gente conhece, sim, né? Questão de opcional, questão do carro em si, né? O que que é o carro.
Sim.
E isso daí é que abre margem para acontecer isso, né?
Sim.
A montadora tá jogando esses carros que, enfim, não vem com tudo que poderia vir, isso, né? Em termos de opcional, de enfim, hoje é até mais comum ter vidro elétrico, trava, mas enfim, ainda assim sai carro sem. Mas porque tem quem compra. Então... Acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa não aceita um carro que é vendido aqui no Brasil. Se tu pegar qualquer carro um pouquinho completo aqui e botar alguém de fora para poder andar, vai falar, porra, não tem Bluetooth, cara? Hoje tá mais comum, né? Mas, cara, é uma questão cultural, né?
Mas nos Estados Unidos, uma coisa que é legal lá é que às vezes você pega um carro que tem um som com Bluetooth, mas ele tem calota. É. E tem banco de tecido.
Eu já percebi, assim, aqui... Não, vamos pelo outro caminho. Lá... Você tem versões muito básicas de carros muito caros.
Isso.
Tipo, pô, eu aluguei um Pathfinder da Nissan, que é, sei lá, é do porte de um Hyundai Veracruz, aquela porra. Ele não tinha calota, mas ele não tinha Bluetooth. Sabe? Ele tinha banco de tecido. É, ele tinha freio de mão no pedal. Isso era 2016, o carro era 2016.
Aqui, e ninguém liga pro freio de mão no pedal, né? Por favor,
não,
né?
Mas isso aí eu já falei, cara. Eu até respondi uma pergunta. Ah,
por favor, né?
Cara, o X35 sempre teve o freio de estacionamento no pé.
E ninguém reclamou.
Ninguém nunca reclamou. Ah, na época não existia freio de mão eletrônico. O Golf, que lançou em 2015, tinha freio de mão eletrônico.
Ponto.
E o X35 não. Ninguém nunca reclamou. Eu não sou, assim, eu não gosto de defender o Corolla Cross, mas isso daí pra mim é...
E o X35, quando você trancava ele, o vidro não subia.
O vidro não subia, tinha que botar o módulo.
É.
Agora, voltando ao raciocínio, lá você consegue pegar versões básicas de carros muito mais maiores, né?
Sim.
Aqui, ao contrário, aqui você tem versões extremamente completas de carro pequeno, tipo o Onix, que estacionava Sim. sozinho, sabe? Pra quê? Aí você dá 100 mil num carro que na real vale 50 e tem 50 pau de penduricalho.
Isso.
Em vez de você dar 130 mil num carro que vale 120 e tem só 10 mil de penduricalho. Isso. Eu acho que a diferença é essa. Mas eu não sou contra, cara, o carro pequeno, completão e nem o carro grande, basicão. Eu acho que tem mercado pra tudo.
Sim.
O que eu acho foda é você não ter opção do grande, basicão no Brasil.
E nem do pequeno básico também, porque
não,
acabou.
O pequeno básico acabou. Não tem mais, porque o mercado botou na cabeça que carro básico não compensa comprar.
Não compensa. Não precisa disso, né?
Pro consumidor final, realmente é bem difícil, né, cara? Todo mundo quer comprar um carro, às vezes, associado até poder aquisitivo mesmo, né?
Sim.
Pô, se você tem um carro barato, completo, ele vai fazer de tudo pra ter o carro mais completo.
Sim.
Tanto é que você vai lá comprar um carro, vamos supor que fosse 30 mil reais.
Mas isso eu acho que é fruto, cara, de um, até do crescimento dos carros. A gente fala muito isso, os carros cresceram
Sim.
em tamanho. Aí o carro fica maior em tamanho, ele vai ficar mais caro, não tem pra onde correr. Por isso que agora tá esse zoom, 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 pra meio que criar uma faixa de carro abaixo da faixa que a gente tem hoje, pra tentar botar carro de, não de 30, 30 esquece, de 55, aí pode ser talvez, no mercado. De 30 mil, filho, só se tu acessa o Tatanano pra cá.
É verdade.
Acho que nem ele, aquela porra era que era 5 mil dólares.
Na época eu acho que era 2.500, não era?
Não sei. Hoje não 30 mil reais dá uns 5 mil dólares.
Não lembro.
Então, esquece. Bom, tem mais um doido aqui. Parabéns pelo segundo ano. Valeu. Comprei mais um. Eu fiquei preocupado com mais um. Se não tivesse mais um, eu ficava mais tranquilo. Comprei mais um Tempra 16 válvulas.
Nossa.
Porra, 100K. Eu imagino que seja 100 mil quilômetros. Íntegro. O que os amigos recomendam? Tratamento psiquiátrico.
Eu acho que sim.
Acompanhamento médico.
Errar duas vezes.
Eu acho que sim. Errar duas vezes. Errar uma vez eu mando, né? Errar duas vezes.
Na terceira pé de música, a gente toca aqui.
Eu acho que.
Tempra é complicado. Teve um cara aqui que ele escreveu assim: Honda Civic branco usado. Beleza.
É bom.
Vale. Legal,
Boa.
Ok. Tá bom.
Vale a pena.
Aí o outro botou aqui: só agradecer, melhor página canal. Valeu.
Tamo junto.
Tá bom. Opa, eu botei aqui ao vivo aqui no Instagram, aqui, tá no meu Beleza. Celular. Se alguém estiver assistindo aí no Instagram, vai pro YouTube, né? Porque tá lá no YouTube, você...
Tá no Stories anterior.
Tá no Stories anterior, tem aí o nosso link aí, tá? Então, só entrar aí no YouTube que tá em qualidade melhor. O Pedro tá aqui no canto aqui, ó. Calma aí. Oi.
Tô aqui.
Então, tá o bom. Outro perguntou aqui, Peugeot 406 é bom?
Não.
Não vou beber porque não tem nada pra beber. Tá. Cara, mas vamos lá, o 406... O 406, não, isso é
que aí?
O 406, não sei se ele é bom ou se ele é ruim, tá? Eu acho que com certeza tem um problema de todo Peugeot, que é problema de eletrônica, problema de peça e tal. Mas eu acho que ele é o mais bonito dessa série 400 aí de Peugeot, que é aquele que teve o cupê Pininfarina lá. Eu acho ele um carro muito bonito. Teria? Não. Mas enfim.
Eu acho que esse carro só é o L4, né? Automático.
Não sei se é o L4, mas é um câmbio de 4 marchas. Porque esse carro é 98. 99.
Eu também não me recordo, cara.
Eu não sei se ele é L4. L4.
A gente começa a falar de Peugeot, cara, aí já tem que
partir pra... Já vai até abrindo.
Essa aqui eu vou deixar pro William e pro Pedro responder. Desde quando o Up TSI da Bang Sandero RS? Desde que a reta seja infinita.
Não, olha só. Olha só.
Calma aí.
Um Up original não dá. Os dois no álcool, não. Talvez se o Up na gasolina e o Sandero RS na gasolina...
Pai. Se o Up tiver com o retrovisor fechado...
Não. É porque o RS na gasolina é muito ruim. É muito ruim mesmo. Ele é lento pra caramba. Agora, Up no álcool, Sandero no álcool, não dá, não. Agora, Up, qualquer stage 1 leva, cara. Se você fizer chip no Sandero e chip no Up, não existe...
Eu já escutei Mágica. Isso, né? A gente fez teste na época, né?
Fez.
Realmente, o RS com gasolina tomou uma...
Toma um tchau. Não tem jeito. Não tem jeito.
Aí o William, porra, tá na gasolina.
Não tem jeito. O carro
ainda passei do lado dele dando tchau.
Só vou dar minha contribuição aqui. Não tem como brigar com motor moderno turbo.
É verdade.
Não tem como.
Não.
Você pode gostar de motor aspirado, eu gosto.
Sim,
também,
né? Sim, sim.
Gostar,
sim.
Você tem direito. Agora falar, ah, porque não anda na frente. Não anda, cara.
Não, não vai, não
e
vai.
E se não andar, o cara para, espeta o
um computador,
notebook é. no carro, é. Entendeu? E faz andar. É. Não tem, é. Não tem como.
Não vai. Agora, no autódromo, os dois originais, pode botar o que quiser.
Não, mas é porque, aí é porque o Sandero RS é muito mais acertado do que o Up. Não tem como.
Tem muito mais freio, tem muito mais chão.
A dinâmica é diferente mesmo.
E eu digo mais, o Sandero, o Up TSI anda na frente do Sandero RS fazendo 18 km por litro.
Ah, sim.
O que, que a gente pode fazer? Chorar de noite na cama, você pode fazer, entendeu? Mas não tem.
Mas são propostas diferentes. Um é um city car que foi feito para ser econômico e tem um desempenho legal. O outro é um carro feito para andar na pista.
Sim.
E andar na pista, né? Ser um carro esportivo.
Agora vamos pro estudo do Si. E se a Renault tivesse vendido o Sandero RS SE no Brasil? SE não. TCE.
Aí não, aí aquele 1.3 de 180.
180 cavalos. É 1.3 do Duster, é.
Cara, aí era outra história.
Câmbio manual de 6 marchas.
Aí era outra história. Aí não.
Com o Stage 2 batendo 250 cavalos.
Aí entra na história do Fiat. O Fiat vê, aí já entra no patamar já do Polo. Do Polo.
GTS.
Do Polo GTS versus o.
Eu acho que o maior crime da Renault na história do Brasil foi ter descontinuado o RS sem botar a porra do TCR nele.
O problema é que o Sandero já não se adaptava já às regras, né?
Mas na Europa ele tem, pô.
Não, o Sandero, é o Clio, né, que ele tem.
Não.
Não, o Sandero não saiu.
Dacia, Sandero, TCE, não tem na Europa?
Não, eu acho que não.
Certeza?
Eu acho que Sandero não.
Bom, não sei.
Acho que Sandero
carece de fonte.
É SE.
Não, que é sai SE, sai diesel.
É,
mas
é,
o
é, mas TCE,
sai,
eu acho
pra mim sai é TCE
acho
também.
Acho que TCE não saiu.
Ah, mas o Duster sai, pô. O Duster é um Sandeirão, cara. É. Enfim, podia ter feito, Renault.
Dá pra fazer.
Ah, então, quem tem coragem.
Fica a dica.
Fazer. Eu não faria. Dica,
não, se Renault. For fazer, já bota logo o turbo no F4R lá e
aí
resolve.
Aí pronto, aí é 300 cavalos de roda.
Pronto.
Nada troféu pra
mais uma aqui. Loucura minha a ideia de comprar um Renault Laguna RXE 2.0 98 impecável, médio KM. Eu quero ver você encontrar esse carro.
Não.
Eu quero ver você encontrar.
Não é loucura. Interna.
Porque Laguna, deixa eu te falar o que, que era Laguna em 1998. Você via 37 Vectra, 80 Polo Classic pra ver um Laguna. Hoje. Tem uns 10 anos que eu não vejo um Laguna, cara, dessa época aqui. Como mais é? Um.
Mosca branca de olho azul, viu?
É.
Quais os problemas que tem vindo à tona dos motores Firefly?
Cara, eu nunca escutei. Eu vi essa pergunta aí.
Do turbo.
Não.
Do turbo.
Tá.
Não é Firefly,
tá.
Mas é Firefly.
É.
Tá tendo problema lá de consumo de óleo.
Mas acabou, né?
Não, mas ainda tem a recomendação da Fiat lá de...
É.
De consumo admissível de óleo. Troca de óleo antecipada e tal.
Mas assim, não tem mais relato depois do chip que eles fizeram. Só pra galera entender. Deixa eu dar um contexto, né? É, pra quem não estava nesse mundo, né? É, esses motores, quando foram lançados, até. Lançado não, um ano.
Por aí.
Um ano desses motores.
Dos turbo, né?
Dos motores turbo, né? Não os aspirados, né? É, que não são iguais aos aspirados porque eles são multiválvulas, enfim. É, eles começaram a baixar óleo precocemente. Tinha casos com 1.000, 2.000 quilômetros, o carro simplesmente secava óleo. E aí, o que a Fiat fez? A Fiat recolheu esses carros. Recolheu não, né? Chamou um recall branco, porque isso não foi nem... Chegou a ser recall? Não.
Acho que não.
Não chegou a ser recall. Você chegava lá, reclamava, eles completavam óleo e faziam um ajuste eletrônico. No início, eu achei isso muito estranho. Como é que uma montadora faz um ajuste eletrônico pra mexer com óleo? E aí... Eu dei uma estudada fundo, até a própria Quatro Rodas mostrou o que que era. É, esse carro, ele regula a pressão de óleo eletronicamente. As pressões de óleo desse carro, ele tem uma bomba, eu não sei se é uma bomba eletrônica ou se ele tem um regulador de pressão eletrônica, alguma coisa do tipo. E eles mexeram na pressão de óleo. E aí faz todo sentido, né? Porque quando eles remapearam as pressões de óleo, o carro parou de baixar óleo. A própria Quatro Rodas, ela tem um...
Caralho, não sei.
É um SUV.
Turbo?
É,
Fiat?
É,
só tem
não,
SUV?
Não, Fiat não, é um Jeep. Agora eu
só
não
tem
sei
SUV
se,
também?
Não, agora eu não sei se é um... Não, eu não sei se é um... Renegade ou seu ou Compass. É, eu não sei qual é. É um dos três, eu não sei qual é. E eles estão fazendo teste de 100 mil quilômetros. E eles pararam pra 60 mil, porque agora eles aumentaram pra 100, né? Eles fizeram uma... Olharam o carro com 60 mil. Só até um podcast aí essa semana, eles falando que o carro tá maravilhoso. O carro não baixa mais óleo. Eles andam até com um pote de óleo na mala e o carro não baixa mais óleo. Olha que ponto chegamos à eletrônica.
Tô normal andando com óleo do VTI no porta-mala, porra.
Não, mas olha que loucura chegou hoje, né, Pedro? A gente tá acostumado a ter uma bomba mecânica de óleo. Que é, você não
variável, né?
Caralho, o bagulho é um chip. É o que o Antônio falou. Você espeta um computador e em 2 minutos você resolveu um problema.
Deixa eu fundir o motor aqui.
Deixa eu fundir, vou baixar bomba. Essa pressão do óleo.
Olha que louco. Olha que louco, cara. Olha que louco. Então, esse foi o problema desses motores. E assim, a princípio, esses motores pararam de quebrar. O que ele quebrava? Você não olhava. Quem com carro zero para com 1000 quilômetros e levanta uma vareta de óleo? Ninguém. E aí o carro começava a andar com um volume baixo de óleo, quebrava o motor mesmo.
Sim.
Então, esse era o grande problema desses motores. Enfim.
É, cara, é aquela questão, né? Que a gente hoje, cada vez mais dependente de eletrônica, né? É, enfim, um dos pontos que a gente vai falar do Peugeot tá associado a isso. E a tendência é ficar pior mesmo, né? Até chegar no elétrico de vez, 100%. Mas hoje os motores a combustão estão cada vez mais dependentes de eletrônica.
E por isso que é tão mais caro do que era 10 anos atrás.
Muito mais caro.
Não é mágica, não é roubo.
É, e lógico, né, associado a isso, a parte de assistência técnica requer muito mais profissionais especializados para poder estar mexendo. Tá? Então, cara, pô, tu imagina, tu tem uma bomba variável, né? Enfim, que faz a variação eletronicamente. Cara, quando a gente tem bomba mecânica.
Um mapa.
Pois é, bomba mecânica, pressão constante, acabou, velho. Você bota lá ajusta lá a mola lá, né? No caso, que já vem calibrada. Você tem a pressão de óleo. Enfim, isso. O carro vai trabalhar nessa pressão de óleo. E isso tudo, né? Essa mudança toda visando a economia de combustível.
Sim.
Visando ter um motor que tem um alto desempenho, né? Então...
É o tal do óleo 0W20,
né? 0W20, é. Então você tem um motor aí com folga...
É, e aí, enfim... Mais uma coisa, esses motores hoje em dia, né? São muito criticados porque eles são motores descartáveis. Não sei se você sabe. Esses motores, eles não aceitam retífica. Você sabe disso?
Não, sabia.
Esses motores,
eles não... Mas aí tem o seguinte, eles não aceitam retífica, mas eles rodam quanto?
Não. Calma, nem isso que eu quero falar. É o seguinte, por que eles não aceitam retífica, né? Porque as folgas hoje são tão pequenas que eles não aceitam que um terceiro faça o trabalho. Porque sim, eles admitem que vocês não têm ferramenta, nem tecnologia suficiente, que não seja a fábrica.
Sim.
Nem peças, né, com tecnologia suficiente para fazer isso. E aí, por isso que tem que ter essas tecnologias, eu tô fazendo link disso, né? De você ter que ter uma tecnologia de ponta pra poder atender essas pra poder atender as leis de poluentes, piripará,
uhum.
E ter que atender essa nova tecnologia, que é o que você tá falando, né? Então, por isso que os carros são mais caros.
Sim,
porque eles têm, eles têm toda uma tecnologia embarcada pra poder atender. E aí, por isso que as pessoas não entendem por que o carro tá ficando cada vez mais caro. Porque não é uma pesão lá que o cara mete lá uma injeção qualquer lá que cospe combustível e dá ponto de ignição, o carro anda pra frente. Tem todo um gerenciamento eletrônico que ele vai controlar pressão de óleo, vai poluente. Um motor desse aí, se ele estiver fora da especificação dele, queimando óleo, com taxa de compressão barata, ele não anda.
Sim.
Ele vai acender uma luz lá do painel, lá, vai começar a tirar ponto.
É, hoje variação variável, né? Então, para ajuste de carga. Cara, é uma infinidade de variáveis, né? Que hoje a gente tem... Pô, tem da época do variável. De um carburador, mano. O que é ponto? Virar um distribuidor, pô, e o carro parar de engasgar, era só isso, entendeu? O Antônio foda. Sabe disso, até hoje.
Não,
agora hoje, mano, caraca.
Não, e o pior de tudo isso é que, por exemplo, um cabeçote de um TSI hoje, se der ronca um rolamento, você tem que trocar a gaiola.
É, troca tudo.
Troca comando, gaiola, a porra toda, porque não saca. O comando não saca, meu irmão, pra trocar o rolamento. Por quê? Folga.
Tolerância.
Tolerância, cara. Porque eles não admitem que você põe a tolerância, que aí vai... Sabe? E por isso que o carro começa a ficar caro.
É, aí você pode falar assim, ah, mas eu não gosto, eu prefiro. Tudo bem, então compra o carro velho.
Compra o carro velho. Desculpa, mas...
É o que a gente faz.
Tem opção, é o que a gente faz.
Okay. Mas assim, não vai ter mais opção daqui a uns bons sim. anos. E assim, e é isso, só voltando lá no primeiro tema, lá vai existir carro popular. O popular vai ser assim. Qualquer carro 3 cilindros popular... Eu acho que o único que ainda faz alguma coisa, e também já não tá mais em linha, é o Ducat, é o Ford. Você sabia?
Faz o quê?
faz alguma coisa de retífica, piriri, paraná. Aceita, né? Eu acho que ainda aceita alguma coisa. O resto, os TSI, Fiat, irmão, não tem primeira medida do pistão. Então, assim, troca seu óleo. Vai.
A próxima aqui. O que é mais fracasso? Pagar 10 mil num Tipo 96 ou 20 mil num Celta 2003? Eu acho que os dois são fracasso que nem, assim, sabe? Cara, depende muito do que você quer. 20 mil no Celta tá caro, tá? Eu já te falo logo. 10 mil no Tipo, 20 mil no Celta tá caro, porque a Fipe desse Celta é 15. Ah, a Fipe do Tipo é 8. Porra, tudo bem, é 2 mil a mais. 5, pera lá. Agora, não sei porquê. Teve até alguém que perguntou esse negócio do Celta, cara. Acho que foi o... Puta, não vou lembrar o nome do cara. Por que que os caras estão pedindo 20 mil em Celta 2003? Não sei. Não sei por quê, cara.
Deu a louca.
Não sei. A Fipe do carro é 15.900, considerando o Celta, acho que 2003 só tinha 1.0, 4 portas, né? É aquela desgraça, Celta, 4 portas, 15.900. Quanto que eu pagaria? 12. 12 eu acho que tá bem pago. Pô, então dá 15 no outro carro, cara, porque Celta é apertado, aquela porcaria daquele painel feito uma peça de plástico só, aquele volante torto.
Oh, Deus.
Não tem espaço pra nada, não anda... Não anda, primeiro que é 1.0. Nada 1.0 na época andava.
Verdade.
Aquela transmissão curta que só um demônio, tá? Eu, sinceramente aqui, eu também não daria 10 mil no Tipo, não, mas eu acho que 10 mil no Tipo tá mais bem pago do que...
Não, tá mais bem empregado.
Gostamos de Tipo.
Tipo é legal.
Não é não.
Pega fogo de vez em quando.
Não, leva extintor, pô.
Não. Mas o Tipo já tá naquela fase assim de, você encontrou um Tipo muito bonitinho.
Vintage.
Compra ele, cuida dele. Se você pagar 10 mil nele, pode ser que daqui a 10 anos você venda ele por 12.
Adota,
pode
adota, ser. Adota.
Adota. Mas,
se ele não pegar fogo, não, mentira. 20
no Celta, 20 no Celta.
Adote uma Jabirá.
Aí, beleza? Aí. Segue não precisa usar apertadinho assim, não.
Meus músculos aqui, então.
E pra fechar aqui, a última com chave de gold. Peugeot 2008 automático, só existe automático, beleza? Peugeot 2008 automático 2021 com 75 mil quilômetros. É um bom carro? Beberrão? Aí já emendando nessa história, a gente deixa o Pedro contar.
2008 não tinha? 2008?
2021?
Ah, não, 2021 não tinha automático.
Os primeiros tinha.
Tinha, os primeiros tinha.
Eu acho que esse carro só chegou a sair THP manual, não chegou? Ou não?
Acho que não sei.
Eu também não tenho certeza, não. Vou falar besteira, não. 1.6 saía, eu sei que saía.
Saía. O THP na época saía manual no 208, 208, né? Mas aí, GT.
Cara, falando só do carro, assim. 208 GT. Falando só do carro. Eu acho um carro, legal, um motorzinho legal, entendeu?
Eu gosto.
Ok. Mas tem uns probleminhas aí, né?
É com essa quilometragem.
De vez em quando ovaliza um cilindro.
Tá ao vivo no Instagram do Perda?
Tô ao vivo no Instagram do Perda.
Mas pra mim aqui não apareceu, não.
Beleza. É porque você tá logado no Instagram do Perda.
Pode ser também.
Ai, que bruda zero pra ele.
Mas então, já que a gente começou a falar de Peugeot, cara, pra quem não sabe...
Vou até... Vou focar.
Primeiro tinha um problema que era um Chrysler Neon.
Porra, puxou lá do fundo.
Tem que ter o histórico.
Vou até dar mais um gole.
Mostrar que o cara, ele tem o dedo podre.
Ele é o famoso carro diabetes. Por quê? Você herda da família. o tio tinha, passou pro primo, então, chegou nele.
É verdade.
Aí,
até hoje tá lá, hein? Existe.
Tá lá até hoje. Olha que tristeza. Aí ele falou assim, não, agora eu vou comprar um carro, vou me livrar desse problema, comprar um Focus Power Shift.
Muito bom, carro do
caralho. Não, primeiro ele comprou um VTI pra dia a dia.
É verdade.
O VTI foi o melhor carro que ele comprou.
Foi.
vamos dar uma nota de confiabilidade.
Aí comprou o Focus Power Shift. Aí o que aconteceu com o Focus Power Shift dele? Alzheimer. Perdeu as marchas pares, né?
Foi
vibrava,
pau pra
vibrava.
Deixa eu ver. Perdeu... Foi... Perdeu a ré também, cara?
Então foi a pá. Perdeu a pá e só andava pra frente 1.3 e 5.
Era um 3 e 5, exatamente.
Virou um Focus 3 marchas.
Parava na descidinha pra poder sair da...
Jogava no N e puxava na mão.
Né? Isso aí, olha que maravilha.
Aí vou me livrar de um problema. Agora eu vou me livrar do problema. Foi lá e comprou um Peugeot 308. Allure. Automático, mas já é Aizinho. Não é L4. Não vou ter problema porque ele não é L4.
No câmbio, pelo menos.
Aí aqui eu termino o prefácio. Deixa ele contar.
Foca no Pedro.
Foca em mim. Então, galera, vamos lá. Dando continuidade aí.
Pra você que tá no Instagram aí, vai pro YouTube que a história vai começar, hein? Não perca.
Tive, infelizmente, né, esse pequeno enfim, imprevisto, né? Com o Fox. Um imprevisto que já era previsto, tá?
Imprevisto, pode quebrar.
A gente já sabia que ia dar merda.
Ninguém sabia que um pau-chifre ia quebrar. Meu Deus, que novidade.
Mas eu vou te falar, eu pensei que fosse durar menos. Durou bem. Acho que andei com o carro 3 anos, indo trabalhar todo dia. Fiz viagem pro Nordeste, voltei.
Não quebrou na viagem.
Perdeu o protetor de cárter, que não era bem um protetor de cárter. Quem tem Fox aí vai saber que é uma merda de um, sei lá, um...
É acolchoado.
Um pano. É acolchoado. Aquela merda, acho que é pra quando pingar óleo, não pingar no chão. Só isso que serve. E, enfim. Mas até então o câmbio tava fino. E aí eu comecei a perceber que o que que acontece? Quando o carro, você estaciona o carro, ele tende a descansar um garfo, né? Ele retorna o garfo. Então ele sempre faz um barulho, tipo, parece até uma trava de porta, né? Faz aquele plaque. Beleza, tinha esse barulho constante, então pra mim era normal. E aí esse barulho começou a ficar feio, cara. Aí foi quando eu descobri que realmente o garfo tava emperrando, aí começou a dar problema de marcha e passei pra frente. Consegui passar ele no negócio, peguei o Peugeot. E na época que eu peguei o Peugeot...
Sei que eu tenho que fazer um negócio.
O Peugeotzinho tava inteirinho, cara. Tava bem rodado, acho que tava com 120. Oi?
O quê?
É isso aí. Que
pariu. Quando eu acho que eu sou corajoso, cara.
Mas motorzinho, batendo bonitinho, tá tudo 100%. Mas beleza. Só que na concessionária, quando eu fiz o test drive, eu já tinha percebido que o botão do pisca-alerta não tava funcionando. E, cara, beleza. Eu falei com o cara, ó, bicho, o botão não tá funcionando. Precisa verificar, trocar o botão, não sei o que que é. Dá uma olhada aí que eu, quando eu vier pegar o carro, tem que estar resolvido. Aí beleza, cara, peguei o carro, acho que eu tinha até, tava de férias, tinha viajado, aí fui, peguei o carro, nem prestei atenção, peguei o carro e não vi a merda do botão. E aí foi no... logo próximo também, né, da neném nascer, e a gente tava naquela correria, a esposa é grávida, e confusão, e trabalhando, e vai pra lá, vai pra cá, nunca tive tempo de parar na concessionária. Aí quando eu resolvi voltar na concessionária, nem de garantia tinha mais, o cara falou, porra, não tem como eu arrumar, já passou da garantia.
Vai dar mesmo.
E, cara... Aí, beleza, comprei outro botão, botei o botão lá. Mesmo, quando eu apertei, subiu fumaça.
Eita!
Pegou fogo na parada. Eu, puta que pariu, velho. E agora?
E agora?
Aí, beleza. Insistente, não. Vou descobrir o que tá acontecendo aqui. Fui lá, medi chicote, tudo certo e tudo mais. Aí, pô, deve ser BSI, né? Esses carros...
O que é BSI?
BSI é um demônio de uma placa que controla a merda do carro todo.
É o módulo, é a cabeça, é a cabeça.
Hoje, muito comum, na maioria dos carros, não só Peugeot, tá? Mas todos eles têm esse módulo inteligente. Inclusive o Focus tinha, Onix tem, todos esses carros hoje têm. Por quê?
Só que eles funcionam.
Tem esse detalhe. Então a Redcam deles funciona direitinho.
Até o Palio tem Redcam.
Então, assim, é comum nos carros, tá? Mas tem um ponto-chave dentro da linha Peugeot, que eu vou falar mais na frente, né? Que é o que acho que traz essa dificuldade pra gente poder... A gente que é entusiasta, que gosta de meter a mão, eu sei que vai ter gente aí que entende bastante e vai falar, porra, mas você não sabe mexer. Eu não vou falar que não. A gente mete a cara aqui e vai na loucura mesmo, né? Lógico, a gente busca conhecimento, vai dando a lida e tudo mais. Mas enfim. Então aí, pô, vou trocar BSI. Aí fui na concessionária... 4 conto, não é nem fudendo que eu vou trocar isso aqui. R$4.000.
O carro, qual é a FIPE desse carro?
Mano, 40 mil.
10% do carro?
10% do carro, ia só numa placa. Que assim, aí eu porra, balancei, né? Eu não, mano, não vou trocar essa porra, e se continuar o problema? Aí beleza, aí fui pro Mercado Negro.
Mercado Negro.
O famoso Mercado Livre. Pô, deixa eu pesquisar aqui, ver se eu acho uma BSI usada, né? Aí beleza, achei lá uma BSI R$400. Eu, porra, a chance de não funcionar também é grande, né?
10%, mais 10%. Tira
10%. Mas agora é 10% do valor da nova. Pô, porra, opa. A regra do 10% tá funcionando.
Tá indo.
Vou comprar, comprei. Mas não só a BSI, eu precisava também do scanner. Comprei o scanner também, que hoje o pessoal sabe da Peugeot, é o Jagbox, né? Comprei aquele... esqueci o nome do aparelho mesmo, né? Mas enfim... Funciona com o Jagbox para poder fazer as configurações e tudo mais. E a Peugeot tem uma plataforma totalmente diferente, cara, dos outros carros. Quando você pega um scanner de qualquer outro fabricante que você consegue ter acesso a profundas camadas, da Peugeot é limitado. Quando você põe um scanner convencional, pelo menos o que eu tenho, né? Eu tenho um da... Como é que é o nome? Tu lembra?
Raven.
Então, cara, você lê algumas coisas, mas não altera nada. Aí eu, porra, fudeu. Aí fui lá, comprei o Jagbox, Aí, beleza, trouxe o software. Aí o software só rodava no Windows 7. Aí,
que maravilha.
Não, aí no manual já vinha falando.
Francês.
Não, você precisa botar para funcionar na máquina virtual. Eu, tá, beleza. Fui lá, baixei, instalei e tal. Pessoal orientando que vendeu. Não, faz assim que dá certo. Tá, beleza, fiz. Cara, na primeira tentativa eu botei lá, liguei no carro. Pô, vou trocar aqui. E tem outros detalhes aí que eu vou entrar neles, né? Mas, enfim, queria só dar uma fuçada. Pum, tela azul no computador. Pronto, fodeu, velho.
Agora quebrou agora o computador.
Quebrou o computador.
Até a merda do... O Peugeot quebrou o computador. Caramba, o Peugeot quebrou.
Passou o vírus pro computador, fodeu. Aí, beleza. Eu, pô, vou tentar de novo, tentando e não funcionava. Cara, não ficava 10 minutos assim, ele dava tela azul. Eu, pô, William, tô fudido aqui, aconteceu isso. Aí o William, não, pô, tem um computador aqui que roda o Windows 7.
Isso aí.
Aí peguei o computador do William.
Computador vintage.
Vintage. É, Celeron... É o que mesmo?
Que Celeron o que, rapaz? É um Intel Pentium...
Mas, cara...
Quad.
Funcionou. Aí depois que eu peguei o computador do William, funcionou. Instalei tudo de novo. Cara, um dia pra instalar a merda do pacote, que você tem que vir instalando as atualizações todas dentro da cronologia das atualizações. E aí, beleza, não. Pegou a BSI ou não, vamos trocar. Mas não é simplesmente pegar uma BSI e jogar outra lá, cara. Tem
não
a
é
merda.
Igual trocar a fita do Master System.
Não, não é, ah, vou trocar um fusível. Não, vou trocar uma bomba de combo. Não é a mesma coisa, velho. Não é tirar a placa, colocar outra, pronto, vai funcionar tudo. Cara, tem, a maioria dos carros hoje, né, tem a questão do código de imobilizador. Que é justamente pra evitar você roubar carro, fazer qualquer tipo de... gambiarra pra poder...
Não, mas sei lá, pegava uma BSI...
Qualquer chave, né? Você chega ali presencial, abre o carro. Então, ela tem chave codificada, ela tem que estar com o código, né, do imobilizador que bate com a central, que bate com a BSM, e, enfim, e aquela chave tem que estar configurada pra funcionar com aquele sistema. Aí eu... Puta que pariu, bicho. Tinha como piorar, mas eu não sabia que ia ser tanto.
Tava ruim, parece que
não,
piorou.
Bicho, sabe o que é dar saudade de um Power Shift, velho? Foi a primeira coisa que eu pensei. Bicho, que merda que eu fiz. Devia ter ficado com o carro, pô.
4 mil eu tava um câmbio.
É, tava
um câmbio manual naquela porra.
A cada 2 anos eu juntava grana, não. A cada 2 anos eu troco um câmbio. Porque, velho, sinceramente, o Focus, a gente sempre fala aqui, é um carro muito top.
Não, enquanto ele funciona, aquele carro é maravilhoso.
É, o problema dele é só o câmbio. O resto, mano, super completo.
É, podia comprar um carro sem problema no câmbio,
não,
problema
eletrônico. Podia ter comprado um Cruze. É uma opção.
Eu falei pra você comprar.
Dava mais caro, velho. Não tinha dinheiro.
Agora, vamos lá, assim. O que essa porra desse carro faz de diferente pra ele ter que ter uma placa que controla o carro, uma placa que controla o alarme, uma placa que controla...
Mano, ele bota fogo também.
Peugeot, velho. Todo Peugeot tem.
Não, pô, mas ele pega fogo, autodestrutivo. Olha só, pra quem não tá acreditando nessa história que Peugeot pega fogo, tem um episódio aí, dá um Google aí, no episódio do Jeremy Clarkson, que ele fala de carros franceses, que ele compra, inclusive, um 308 conversível, até mandei pro Pedro na época, em que ele tá andando com o carro, ele vai ligar o ar-condicionado e adivinha onde é que pega fogo? Exatamente no mesmo botão que pega fogo no carro do Pedro. Bizarramente...
É ar-condicionado, eu acho.
Ah, tá, mas fica muito...
O meu tá longe, tá só pertinho ali.
É, fica um palmo de distância do botão que pegou fogo, mas Pedro.
Tu trocou a BSI.
Cara,
essa aí é barato se incomodar.
É, barato se incomodar. Se incomodar. É boa, gostei. Aí fui lá, peguei a barato se incomodar seminova, botei no carro e...
Que já fazer... tinha outra alma, que já tinha uma alma
aí
diferente.
Aí vinha com
uma
alma diferente. Aí o que, que eu tive que fazer? Pô, tirar a EEPROM dela, jogar no leitor de EEPROM, jogar pro computador, achar qual era o código pra eu poder jogar outra BSI e configurar com código que já tinha na central do carro, né? Na central de injeção eletrônica e na BSM também. Então...
BSM o quê?
BSM. É outra plaquinha que a gente chama de energia lá, né?
Puta, que energia?
É, pra acender farol,
Ah! Ó,
a BSI, o que que ela faz?
Tem um relé, não. Não era uma fábrica, botar um relé, não.
Ela é módulo de conforto, né? Então, tudo relacionado ao conforto do carro. Abre vidro, fecha vidro, ar-condicionado, tudo tá na BSI. BSM é a parte de força. Então, tudo que ela vai mandar tensão para poder ligar, vai sair da BSM, beleza?
Tipo vidro elétrico?
É, também, sai de lá.
Então, por que que trocou a BSI se o pau tava no vidro elétrico?
Não, caralho, calma. Vidro calma elétrico aí. Tá na BSI.
Mas não é potência?
Sim, mas ela também tem saída de potência. As saídas de potências, por exemplo, de ar-condicionado, de compressor de ar-condicionado, aí sai da BSM. Farol, sai da BSM. Sacou? Ele só divide ali.
A central multimídia e vidro elétrico é BSI.
É, central multimídia e vidro elétrico, a parte interna do carro...
Sendo que essa central multimídia não é original.
É, não sei, foda-se. Veio com carro pra mim original. Funciona, aparece Peugeot. Aciona, como é que é o logo?
Tá ficando ruim.
É gol, chutei aqui agora. Mas vamos lá, beleza. Fiz lá a configuração, como todo mundo que mexe com central vai saber do que eu tô falando. Eu posso ter feito errado, tá? Se alguém puder me ajudar, cara, eu agradeço. Se você conseguir mandar uma mensagem, cara, não, você fez errado, faz isso que vai funcionar. Me ajude, por favor. Mas enfim, dentro do que eu consegui de conhecimento, fiz a troca, baixei, pronto, joguei o software, resetei dentro dos softwares difíceis demais de achar, que foi achar num site russo. Tu não acha nada Brasil, velho. O Brasil é terrível pra essas paradas. Até porque também, enfim, francês, então essas coisas vão estar mais pra aquele lado de lá. Mas encontrei, consegui fazer. Aí beleza. Eu tinha um problema num botão de pisca-alerta. Só isso.
Era só esse,
era o problema. Só esse problema.
Mas o botão tava com problema.
Não, o botão pegava fogo. Você botava lá pra ligar
o pisca-alerta, ele... o carro funcionava todo.
Torrava é bom porque se o carro para de funcionar direito, entendeu? O que que tu faz? Encosta no acostamento e liga o alerta, ele pega fogo.
Olha só, teu Fusca tem alerta?
Nem alerta tem.
Você tem problema com isso?
Não tem problema com a falta
você
de alerta.
Você vai dele. Botar um alerta no seu
Nunca
Fusca?
Nunca vou botar alerta
no pra Fusca. Pra que o Pedro foi botar alerta na porra do Peugeot?
É porque não, quebra. Não, mas sabe o que que é o problema? Entendi. A gente tem um problema de, cara, tem coisa que não funciona que te irrita. Eu tava irritado com aquela porra.
O quê?
A porra do alerta não funciona, mano. Porra. Não, é o que eu faço, né?
É, porque não funciona até hoje.
Ô, Antônio, pergunta agora o que que o carro não funciona pro Pedro. Vou focar nele. O que que não funciona no carro agora, Pedro?
Bom, após todo esse trabalho, né, que a gente desempenhou aí com muita dedicação, não vou dizer sucesso porque...
Afinco.
Enfim. Mas, enfim, gerando toda essa perturbação dos amigos, me empresta computador, me ajuda, faz isso e aquilo. Fiz a troca, botei a BSI seminova, aí parou de funcionar vidro elétrico e a porra da cortina que fecha o teto queimador de chifre. Por sorte, já tava fechado, então permanece fechado. Aí eu, porra, bicho, aí beleza, botei o botão novo, pisca-alerta, né? Vamos ver se esse inferno pelo menos vai funcionar. Botei o dedo, fogo. Caralho, mano. Ô, desisti, velho. Desisti do bagulho, peguei a antiga, joguei lá, eu, velho, liga essa porra. Mas enfim, achei, não, vou botar a antiga que volta a funcionar tudo. Continua a mesma coisa. Então hoje eu não tenho. O pisca-alerta não funciona, o vidro elétrico não funciona, não desce, só acho que todos estavam fechados, e a cortininha também não funciona. E o ar-condicionado ficou maluco, mano. Você aperta pra sair, aí em cima sai embaixo... Você liga dois ali, ele fecha a porra do negócio, o ventilador sobe corrente, começa a esquentar o fio, começa a subir cheiro de queimada, o caralho, mano. Aí, hoje tá funcionando com todos os botõezinhos apertados, do posicionador, do direcionador, ele quer, e ele sai em todos os lugares. Eu bem, pronto.
O teu okay. era digital?
Digital, dual zone.
Sai 30 graus pra direita e 15 pra esquerda. O carro tem zona de baixa pressão, a porra do carro.
Caraca, assim.
Diante de tudo isso,
eu ainda arrisco dizer, cara, o carro não é um carro ruim, tá? Tirando essa parte eletrônica que quando dá problema a gente se lasca, funcionando é igual o Focus. Funcionando é uma maravilha, pô. O carro é bonito, é confortável, tem um monte de perfumaria, acende luz, acende farol, acende isso tudo sozinho. Liga pisca-alerta quando quer, né? Mas você pisa no freio mais forte, ele aciona o pisca-alerta. Eu acho que dessa aí não tá mais funcionando. Mas...
Cuidado, que se você pisar forte no veículo, começa a pegar fogo essa porra.
Não, mas cara, aí... Mas assim, falando de motorização do carro, cara, é um motorzinho bem, com a mecânica bem confiável até.
É, não vaza óleo.
Não vaza óleo não.
Vaza sim, Pedro. Deixa de ser mentiroso, Pedro. Tá vazando pela tampa.
Tá não, velho. Aí tu tá olhando que Peugeot, cara.
O teu mesmo, não. Tava vazando pela tampa lá.
Ele foi trocar o óleo e derramou um pouquinho lá.
Bom,
resumo da história. Deixa eu resumir a história aqui.
Mas deixa só, eu resumir a história só aqui. Deixar um parêntese aqui, velho. Pra você que quer comprar um carro barato, melhor custo-benefício, você pode comprar um Peugeot. Beleza? Mas sabendo desses detalhes aí. Eletrônica. Entrou parte eletrônica, meu irmão. Cara, dá PT no carro, bicho. Faz alguma coisa. Não entra nessa não que você vai ficar triste. Terrível.
Ó, Então, o carro dele, agora eu vou falar na verdade pra quem andou no carona do carro, entendeu? O ar-condicionado fede a queimada agora. Agora o carro, ele fede, tem um perfume natural de queimada.
Pegou no botão, caralho.
O Pedro, ele já acostumou, entendeu? Ele disse que já saiu o cheiro, entendeu? Você entra no carro, o carro é um cheiro de queimado, cara. Um cheiro de queimado. É um odor de queimado. Eu acho que não parou de queimar até agora. Acho que o carro, ele queima parou, o tempo todo. Parou, alguma hora aquela porra vai pegar fogo.
Não, mas sabe, a vez que você entrou, é porque eu ainda não tinha detectado o problema do ar-condicionado. O carro tava andando, ar-condicionado no talo ali, eu botando lá pra sair, né, só na direção aqui do motorista. E um cheiro de, cara, sei lá, tem alguma coisa esquentando aí. Aí foi quando ele andou no carro. Caralho, tá um cheiro de queimado aqui e tal. E eu não sabia. E aí eu falei, não, pô, o botão pegou fogo. Achei que fosse só isso, né?
Só isso.
E queimou uns componentes lá da placa, pô, fica aquele cheirão de capacitor queimado. Aí quando eu fui andar com a Mayra, final de semana... Mano, aquele cheiro de queimado, eu pronto, vai pegar fogo, filho. E a menina dentro do carro, eu pronto, vou tirar essa mulher dentro do carro, vou parar essa porra aqui no mercado e vou chamar um Uber, velho. Aí quando eu abri lá a caixa de fusíveis, né, que é onde fica a BSI, fica ali atrás. Mano, que eu encostei no cabo, que é a força que vai pro ar-condicionado, pro motor ventilador do ar-condicionado, meu irmão, tava derretendo, o cabo parecia que era de silicone, velho. Quente. Queimava o dedo, velho. Eu, caraca, bicho. Aí que eu fui descobrir que uma das... dos dampers, né, do sistema lá, fechou, aumentou muito a pressão dentro do sistema e o ventilador tava dando talo de corrente. Eu, pronto. Aí vai isso, vai naquilo, vai endereçando e faz aprendizado e tudo mais. Aí o bicho sabe quando que você, cara, desgosta do negócio, velho. Não, não vou mexer mais com essa porra não, filho. Larga assim. Funciona assim? Funciona. Deixa assim. Não vou mexer mais não. Eu vou vender isso aí, eu falo pro cara, ó, bicho, é assim, quer pagar quanto? Ah, 30 mil. Leva. Leva. Não quero. Ah, mas o vidro não, é do jeito que tá, não vem com... Porra nenhuma, é do jeito que tá.
Fala que é só uma relé, carga de gás no relé. Carga de gás no relé. É só a carga de gás no relé.
Mas
é
que tu não vai fazer mais nada com ele não? Vai rodar assim? Rodar com o vidro fechado, quando você tá ligado sem alerta?
Ah, cara, quando eu tiver saco eu mexo de novo, eu tô... Descrente, mano.
Não, mas eu admiro a força de vontade, cara. Que assim, eu tô com um mero vazamento no Fusca, que é só botar silicone e duas semanas eu não fiz. Porque eu falei, cara, se eu vou fazer, não vai ficar bom, vou ter que fazer de novo, já vou ficar puto com o carro. Tu imagina não. Se eu tiver que endereçar uma BSI.
E o pior que eu fiz.
Vamos chorar? Eu tô andando com o eixo traseiro do Palio torto, sem buzina, tem que trocar o óleo. Tá cheio de zona dentro do carro e tá lá, meu irmão. Vai ficar lá. Um dia eu paro.
Essa do eixo traseiro foi do caralho também. Um belo dia eu tô andando atrás do carro. Ih, caralho. Tá porra, aquele carro tá imitando Siri ali. Eu falei pra ele, teu carro tá torto. Tá, porra, não faz foto aqui. Ih, tá torto.
Quando isso aconteceu?
O carro anda assim, tá andando na faixa. O pneu traseiro tá nessa
foto. Não, mas é foda de ver.
Não, mas
tá
é muito
foda de pouco, ver. Cara. Não dá, você não sei.
Tanto que eu andei atrás do carro dele uns 5 km. Assim, não é possível, cara. E eu trocava de faixa, olhava o carro de lado assim, voltava, alinhava.
Não dá pra perceber.
Assim, fechava o olho assim, falei, cara, esse carro tá torto, mano. E tirei 1 milhão de fotos do carro dele, depois eu mostrei pra ele, mostrei pro Luizão, falei, esse carro tá torto, cara. Mas não é possível, eu não tô vendo, esse carro tá torto.
Ah, tá zonando aí do ofício aí. Enfim, alguma hora eu conserto isso. Tem que trocar o óleo que já passou da época de trocar o óleo. Aí tem não, né? Tem que trocar. Pô, mas não tô andando com o carro tá parado. Então não tem problema.
Não, quando
tem
você,
que botar buzina.
Se você tivesse um VTI, ele bebe óleo, né? Então todo mês você põe 1 litro.
Não, mas tem
você, você pode rodar 10 mil.
Não, tem nível, entendeu? Não, mas passou do tempo, porque meu carro não rodou 5 mil. Passou do tempo. Tem que trocar por tempo. Tem 6 meses já que eu já troquei. E...
O Fusca tem um ano, pô.
Ah, então tu tá pior que eu. Tem 6 meses que eu já troquei o óleo.
Trocar o óleo sai melado de cana.
Mas não, mas sabe qual é o problema? É por causa do álcool. O álcool contamina muito, cara. Aí tem que trocar.
Esse é um ponto do álcool, viu? Que quando ele mistura no óleo, que passa, realmente passa um pouco no motor, você perde um pouco de viscosidade do óleo, você tem mais atrito no carro. Então, inclusive, a questão do motor a álcool é mais recomendado para carros que tem um consumo mais constante, né? Mais tempo de funcionamento do motor, justamente para evaporar o álcool do óleo.
Sim.
Senão você, enfim, vai agredindo o motor.
É, eu fico de olho na pressão, né? Porque como eu tenho medida de pressão, eu olho ali se a pressão não machuca. A pressão tá bacana. Sim. Só que, né, porra...
É uma mistura, né?
Vamos trocar dentro do que o fabricante deixa. É. Mas como eu não tenho andado com o carro...
Não, o Fusca, eu vou trocar o óleo dele agora.
Tem que parar.
Fez um ano.
Tem que parar. Sabe por que eu não trocar? Vou confessar. Tem uma loja aqui em Brasília que a última vez trocou a porra do óleo do carro. Primeiro que ela me deixou o filtro de óleo vazando a porra do óleo. E o animal, porque ele é um sextavado, né? Ele é um...
Sim.
É um alien, né? O cara, quando foi tirar, ele, em vez de encaixar a porra da chavela até o final, ele encaixou a cabecinha, entendeu? Eu não sei qual é o problema desse cara, que só bota a cabecinha. Aí ele pega aquela precoce, coisa desse tamanho e vai enfiar. Aí o que ele fez? Ele me espanou a cabeça. Aí agora eu tenho que comprar outro bujão antes pra trocar. Porque não adianta eu levar pra trocar sem levar o bujão, porque o cara não vai conseguir apertar. É. Ou não vai nem conseguir tirar. Ele vai ter que fazer uma gambiarra pra tirar e não vai colocar. Retífico. Então tem que levar um bujão novo pra fazer isso. Aí a buzina também, eu tenho que trocar a buzina. Ah, não, também tem a trava... Mais uma aí, bota mais uma na lista. A trava elétrica do motorista também resolveu parar também de funcionar. Então também tem que consertar a trava elétrica, que tem pouco tempo que eu consertei. Amigo do Antônio, filho da mãe. Também não tá funcionando, tem que enfiar a chave e abrir. As outras três travas estão funcionando. Tinha que parar do motorista, né, cara? Não podia ter parado, sei lá, do carona.
Mas é que mais usa, né?
Não, cara, eu não enfio. Eu aperto a chave, ela abre. Abre as quatro. Eu não enfio. Não tem... Como é que eu mal uso? Eu uso as quatro. Você aperta o alarme, ela abre as quatro. Enfim, é a vida.
Faz parte.
Bom, tem mais alguma pergunta aí? Será que alguém mandou mais alguma pergunta aí nesse minuto aí? Tem mais alguém no chat que quer mandar alguma pergunta?
O chat tá parado. Né?
Fale agora, cale-se para sempre. Alguém no Instagram? Vou fechar a live do Instagram. Tchau aí pra vocês.
Ninguém falou nada no Instagram, não?
Ninguém falou nada. Espero que vocês estejam no YouTube. Tchau. Tchau, Pedro. Dá tchau aí.
Valeu, rapaziada.
Tchau, meu celular já tá quente já. Valeu.
Não, até ninguém... mais. Ninguém mandou mais perguntas aqui. Hoje a gente vai abrir a caixinha de perguntas lá também, então se você tiver alguma pergunta, mande na caixinha.
Se alguém puder me ajudar também, cara, com relação ao Peugeot e tiver experiência nesse caso. O que está acontecendo lá agora é o quê? A BSI perdeu a comunicação com o módulo de porta, tá? Aí parou de funcionar o módulo de porta.
Vidro. Mas esse carro tá abrindo e fechando na trava elétrica ainda?
Abre.
Milagre, hein? Porra.
E aí eu preciso endereçar, inclusive, a chave reserva, que eu achei que era zoeira, mas tem que endereçar também.
Pode ser que eu faça uma merda agora, tá? Não fiz a merda. Pronto, continua falando aí que eu quero fazer um negócio aqui.
Porra, é isso aí.
Vai falando aí, relaxa aí.
O William dando
a...
Igual Peugeot.
Cara, mas é engraçado, né? Porque eu acho que eu tenho imã pra essa porra. Na época do Neon é a mesma coisa, mano.
Ah, mas era o Neon, porra.
É, assim, eu ia falar isso. Eu ia falar isso.
Era o Neon, caralho. Se fosse um Vectra...
Caraca, mano.
Não daria. Agora era o Neon, porra. Eu acho que tu tem problema com o botão de alerta, porque o Neon, a partida no botão de alerta, né? Era no desembaçador
traseiro. Não, eu fiz no desembaçador.
Desembaçador.
Oh, ficou bacana o negócio, mano. Até hoje...
Aquele carro ainda tá bom?
Não, falando nisso, cara, quem tiver um câmbio de Neon aí, velho, 97...
Ah, meu Deus do céu!
Usadinho aí, ó. Eu tô
precisando. Ah, meu Deus do céu.
Aquela porra moeu o câmbio.
Pô, tu lembra... Eu não sei, eu contei pra vocês na época que eu perdi a embreagem dele... Ainda fazer faculdade,
caiu na
mano.
Rua?
Não, que tipo, quebrou o cabo. Eu indo pra faculdade no engarrafamento da 080.
Nossa.
Mano, aí eu vindo pra... Pisei na embreagem, blau! Eu, caralho, pisei no freio, apagou o carro. Eu, porra, e tudo engarrafado. Não tinha como andar. Eu, mano, o que que eu faço, velho? Aí, beleza, botei primeira, liguei o carro. Foi andando e ligando. Pô, joguei no acostamento, velho. Vou levando aqui até sair dessa porra.
É isso aí.
Aí foi onde eu tomei a primeira multa de andar no acostamento. Foi 500 conto, mano. Eu, caraca, velho, que nega é muito sem noção, mano.
Nossa, mano.
E, pô, o carro tava estragado, mas tudo bem, ninguém sabia. Eu tava transitando.
Tava andando,
né?
Porra, tá andando no
pé.
Tava andando. Mas... E aí, beleza. Aí tive que fabricar. Inclusive, todo mundo que eu converso, cara, não tem. Você não acha cabo pra aquela merda. Você tem que fazer uma adaptação lá pra poder funcionar. E aí, nessa época, como eu tava usando o carro sem embreagem, na tentativa de passar a marcha no tempo, estourou o sincronizador da terceira, eu acho. Aí hoje você põe a terceira e ele bau, pula, não segura.
Mas ele já arranhava.
Não,
mas
peraí.
Era a segunda aqui?
Ele não segura a terceira?
Não, você põe, ele entra, mas quando você tá andando e passa na trepidação, ele solta.
Sincronizador,
mas não, deve ser garfo.
A luva, né? Já foi. A luva, a engrenagem já foi.
Já foi tudo ali. É. Mas, cara. Era um carro legal,
né? Os caras falam muito de câmbio de Blazer S10. E o câmbio dá pau, né? Só que o câmbio não quebra. Porra, desse câmbio desse carro é um câmbio Eaton que não quebra, cara. O conjunto motor câmbio é muito bom. Só que o que rola? O câmbio é tão curto. Mas ele é tão curto. E a Chevrolet, cara, o cara que escala, que faz o escalonamento de câmbio dos carros, não é assim, sabe? Ele dá uma bobeada. Então, o câmbio é curto, mas tu tem um buraco da segunda pra terceira. Tanto que se você vai subindo marcha rápido, a terceira sempre arranha pra entrar. E se você vai reduzindo marcha forte, a segunda sempre arranha pra entrar. É por conta do buraco. É tão curto que a redução de RPM é tão alta que não tem
jeito. Que você não consegue sincronizar.
Arranha. Né? Ainda tem outra. Quando você... Isso acontece já com a terceira, com a segunda, e a primeira eu não recomendo. Quando você reduz e engata ali, engata ela repo, o gato, meu, e arranha. Quando tu solta a embreagem, a traseira trava.
Caralho.
De tão curto que a porra é. Então, assim, é um conjunto que se você andar e reduz, e não precisa ser redução fodida, não. Tu vem a, sei lá, 60 de terceira, freia, joga a segunda. Que tu mete o pé na embreagem e joga a segunda, tu já sente que ela entra, sabe?
Danado.
Aí tu solta, se soltar da vez, tá assim, trava. Pra entrar na rua, assim. Aí vai o sincronizador, moendo, moendo, moendo. Resultado, minha segunda agora, filho, ela só entra com fé em Deus, assim, eu não boto força. Eu engato, eu venho assim puxando ela, eu venho puxando, a hora que ela plum, engatou. É, porque o que eu imagino que acontece? Aí os caras vão tendo esse problema, o que o cara vai fazendo? Sobe na alavanca pra engatar. E sobe na alavanca. Aí, meu filho...
Vai moendo, né?
Quando tu perde o sincronizador, quem que é o consumível? É a luva, na engrenagem. Aí tu vai comendo a engrenagem, vai comer, ou a luva, né? Ou um ou outro. Vai comendo ali, quem tiver que comer, e vai chegar a hora que vai fazer pum, e moer o dente na engrenagem tudo.
Vai embora.
Aí por isso que eu... E, porra, o carro tem 150 mil quilômetros, cara. Não era pra acontecer essa porra, viu? Só que eu acho que é um carro que acaba tendo uso severo. Primeiro que o carro é grande, é pesado, é curto pra caralho o câmbio. E aí tu tem um buraco entre duas marchas ali que tu vai reduzir, toma com o sincronizador se fudendo na cabeça. Aí é o meu projeto a médio prazo, abrir aquela porra pra trocar, tá revisado no campo, entendeu? Mas, por enquanto...
É, cara, acho que essas montadoras tinham que mandar o Luizão pra poder testar.
Cara, subindo.
Subindo.
Ah, esses dias um maluco mandou um Rios, cara. Esse Rios rodou meia dúzia de páginas aí. De um cara fazendo um teste com Opala na década de 80. O cara vinha de primeira, andando pra frente, primeira não. 60, o cara, agora eu vou engatar a ré. Aí vou travar as rodas, dava no freio, o carro arrastava as quatro rodas, ele ré. E largava a embreagem, pau, o carro pra trás. Aí o cara mandou, faz isso aí num. Faz isso aí no Onix. Falei, então, primeiro que as rodas não travam mais.
É.
Que tem ABS.
Fazendo quid.
E a ré só entra com a roda travada, porque o Opala não tinha ré sincronizado. Só entra com a roda travada. E ainda tem outra. Como é tração traseira, tu tira o peso do eixo.
Exatamente.
Se tu fizesse qualquer carro hoje, assumindo que trava a roda, engatar, na hora que tu soltar, quebra. Na hora.
Tudo.
O peso tá todo ali. Eu falei, quer um paralelo? Dá ré com o Opala até 60 km por hora.
E joga primeiro.
Trava, joga primeiro e larga o aço pra tu ver se o cardano faz assim. Fala a porra toda, o diferencial cai no chão. É o mesmo raciocínio, cara.
A triseta ali vai embora rapidinho.
É porra. Opala, os caras reclamam que o Opala quebra diferencial em burnout. Não vai quebrar diferencial num ré primeiro fudido desse? Ré primeiro é só as merda fase hoje em dia. Qualquer carrinho desse 1.0 ele faz, pô. Tu dá ré no tal, mete o primeiro, larga o pé e fica lá, parado.
Então,
não é mágica.
É só o ponto de referência que mudou.
Mudou. Vê se faz isso no Onix. Não faz isso no Onix.
Faz
15 km por litro no Opala.
Não faz. Vamos 15 km por litro no Evo. Não faz.
Ei,
não
faz.
E falar nisso aí.
Tá lá.
Deixei. Depois a gente conversa. Esse aqui
tá lá. Tá lá.
Esse aqui é staff.
Não vai. Tá lá. Tá lá, não posso falar desse carro, não.
Ai, ai. Mais algum assunto polêmico pra gente fechar?
Mais fechar assunto lá. Polêmico? Bom, tem vários aí. Se a gente começar a falar aqui, vai aparecer os Peugeoseiros aqui, os Citroenzeiros aqui.
Agora a gente machucou outro grupo, cara.
Qual grupo que a gente machucou? Vamos falar dele aqui.
O grupo do Fusca na Guerra.
É?
Os malucos ficaram machucadaço.
É o que? Eles são pró-Hitler?
Quando descobriram que o Fusca não foi feito pra guerra.
É mesmo, é?
Porque esse papo é velho pra cacete, cara. Mas é velho.
É velho
que o motor do Fusca foi feito pra guerra no deserto. Porque o motor do Fusca não...
Porra, vocês estão bebendo aí, deixa eu pegar outra aqui.
Porque o motor do Fusca não ferve. Aí, beleza, fiz um vídeo lá falando que essa porra é mentira, que o motor refrigerado a ar não foi feito pra guerra porra nenhuma, que o motor refrigerado a ar é diante da primeira guerra. Como é que alguém vai inventar essa merda pra segunda guerra? Aí os caras, não, você não sabe de porra nenhuma, tá querendo reinventar a história. Falei, beleza então. Aí fiz aquele Rio lá com três carros anteriores ao Fusca que usam motor a ar. Beleza. Aí um cara mandou assim, ah, porque o motor a ar ele foi feito para os aviões. Beleza, o primeiro carro que eu mandei ele é anterior a qualquer avião, porra. É 1909. Ele é 3 anos mais novo que o 14 bis. Sei lá, o caralho. Mas foi feito para avião. E até porque ele arrefecida a ala em cima tem menos ar que ele. Tá, deixa porra aqui.
Nem perde eficiência.
É, aí os caras ficam, ah, para de falar besteira, não perde. Não, fala que Fusca não é eficiente. Porra! Aí o cara fala, esse motor é usado até hoje em avião. Que avião usa essa merda mais, pelo amor de Deus? Ah! Aquela porra, parapente. Ah, não, beleza, parapente.
É, tem uma altitude danada. É,
ultraleve. Ah, sim, sim. O Boeing usa 18 motor de Fusca.
Não, é que cruza o oceano com ultraleve.
É ineficiente, sim, cara. É por isso que não vende mais, entendeu? Qual foi o último carro que saiu com motor arrefecido?
Nem a Kombi terminou a vida dela como VW.
É ineficiente, cara. Ah, porque eu tive Fusca a vida inteira e meu Fusca nunca perdeu potência. Não se perde o que não tem.
O cara tem um dinamômetro no... O cara tem um dinamômetro no...
No velocímetro, né?
É, no velocímetro, no topa.
Não, cara, ó, eu peguei muito trânsito com Fusca no Rio de Janeiro e vou te falar, meu medo não era a bobina fritar. Porque a bobina, assim, aí vamos ser justos com a bobina. A bobina só frita quando tá velha. Se a bobina tá nova, ela não queima. Se você tiver com a bobina certa pro carro. Ah, sim. Você vai rodar 2-3 anos, a bobina vai queimar. Beleza, você tira ela, sim, bota a bobina nova e roda mais 2-3 anos. Como a minha bobina era nova, porque ela já tinha queimado, e ela não tinha queimado porque ela era ruim, ela tinha queimado porque o puto tinha me colocado a bobina de Fusca com platinado no Fusca com ingresso eletrônico.
Parabéns. É.
Aí a bobina tinha queimado.
Parabéns.
Então eu tava rodando com a bobina nova, que era a bobina da Bosch. Então meu medo não era a bobina. O meu medo era o tanto que o carro batia a pino no calor. Que era inexplicável, cara.
Mas bate mesmo.
Era tu bem andando com o carro normal, 10 minutos de engarrafamento, que era piada pro Rio na época. Quando tu ia largar o carro de primeira, assim, caralho, tamanho cascalho essa porra, mano. Aí tu saía do trânsito, rodava assim, 15 minutos, normal de novo.
É calor, você usava ponto demais, era racing.
Usava ponto demais, porra nenhuma.
Ponto demais.
Aquele carro foi a época que ele teve mais acertado, cara. Ele nem pipocava no escape, o filho da puta.
Cara, mas isso daí é questão de motor refrigerado a ar, por exemplo. Vamos tirar, na época que eu tive a Harley Davidson. E aí, eu fui fazer um passeio com a galera, velho, e a gente pegou, tipo, passeio de moto enrolado pra caramba. Então, tava tudo parado e a moto ligada. Eu, velho, não tava ventilando, minhas pernas tava pegando fogo já. Moleque, do nada a moto começou. Eu, caralho, fudeu, estraguei o motor da moto. Tanto é que no manual ele fala, cara, não deixa a moto ligada, parada, por um determinado tempo.
E ela não tem um trocador de óleo, não tem porra nenhuma?
Deixa eu ver se tinha... Não, tinha trocador de óleo, sim.
É, igual o Fusca tinha. Tem também, né?
Só que, pô, se não bate vento, não tá trocando porra
não
nenhuma.
Não tem mentoinha, tem nada.
Não. Aí, assim, tava lá parado e tal, e o negócio esquentando. Então é a mesma coisa, cara. É motor refrigerado,
velho. É, o problema, cara, e assim, na real mesmo, a parada é física, cara. Não é questão de fé, não. Por que que torna o motor refrigerado a água mais eficiente e cada vez mais eficiente? Controle de temperatura, sim, caralho.
A gente acabou de falar gerenciamento do óleo.
É simples assim. Você tem hoje em dia válvula termostática. Você tem
eletrônica.
Você tem ventoinha de velocidade variável. Você tem circuito independente para cabeçote e para bloco. Você tem uma série de ferramentas que
a injeção... Até para intercooler. Você tem injeção, water cooler.
Que a injeção eletrônica consegue usar para manter o motor entre 95 e 105 graus. O que que o Fusca tem, porra? Tem nada. Tem um ventilador.
Um dínamo ligado no ventilador.
Tem um ventilador que liga, que roda de acordo com o motor, numa proporção. Se o motor roda 10, ele roda 5. Se o motor roda 20, ele roda 10. Ah, tá muito frio, roda menos, não tem condição. Não, eu vou rodar isso aqui. Então, você não tem controle.
Tá muito frio, mas o motorista quer girar 7 mil nele, vai ventar pra caralho.
Mas porque vai ventar pra caralho. Do outro, tá muito calor.
O maluco tá no anda 1.500 RPM.
Você tá no trânsito parado, na lenta, com o motor a 850 RPM. Tá esquentando, gira mais. Vai fazer o quê? Vai ficar igual um doente mental com o pé cravado. Não existe controle de temperatura em Fusca. É por isso que é mais ineficiente, cara. Eu gosto muito de Fusca. Fusca é legal pra caralho. É uma tecnologia interessante, mas, cara... É, isso vale pra... A gente viu muito isso na faculdade, cara. O Dori que falava que o melhor avião do mundo é o avião que tem o motor atrás. Falei, caralho, por que hoje todos eles têm o motor na asa, não tem atrás?
É
porque é melhor mesmo ou tu acha legal? Legal é legal pra caralho. Um avião com motor lá atrás, pô, tipo aquele da corrida maluca lá. É legal pra caralho. Mas se ninguém usa mais, cara...
Tem algum problema.
Não, né? É melhor, entendeu? Não é melhor. Pode fazer sentido pra CG. Que é pequenininha, carga pequenininha, motor pequenininho, muito menos aço, muito menos ferro fundido para esquentar.
Sim.
É muito bom para aquilo ali. Agora, se você começar a crescer muito, filho, esquece.
Mas cada um tem sua teoria, né?
Cara, mas o difícil, sabe o que é, velho? É porque, assim, eu gosto de Jack Daniels. Aí, tipo, tu bota o defeito aqui no Jack Daniels e eu não aceito. Mano, tudo tem defeito, velho. Tudo tem um ponto negativo, né? Eu acho que a dificuldade maior são as pessoas conseguirem enxergar que, pô, nem tudo é perfeito, velho. É igual eu falar que gosto do VTI e falar que ele não tem problema. Bebe óleo, bebe.
Bebe.
Derrama óleo.
Cara, mas nesse é caso, baixo. Assim, o VTI cumpre o papel dele.
Sim.
O Fusca cumpre o papel dele. Ah, eu quero ter um Fusca porque eu gosto de carro antigo. Porra, tenha.
Mas o problema é esse, de querer ganhar no grito, mano. Não, a parada é lógica, saca?
Triste. Isso que é foda. E isso eu acho que a gente não pode fazer, porque eu sempre falo essa porra. Cara, eu não posso falar que Fusca é o melhor, o melhor motor do mundo, porque o CREA pode me mandar prender. Porque é um crime de engenharia eu falar que aquele motor do Fusca é o melhor motor da história. Não é, pô. Não,
você pode botar que é versátil.
É barato.
Tudo isso, porra, é barato. É uma engenharia inteligente.
Durou muito tempo. Tem durou como falar que aquela porra é mais eficiente que durou a moto moderna? Não tem, cara.
Durou muito tempo, foi um, né?
É difícil.
Então,
filho. Mas enfim, a gente gosta de Fusca. Eu gosto de Fusca.
Mas enfim, essa galera tá muito machucada.
Eu gosto de ajudar um dos outros. Pra ter o meu. Falando, cadê o Fusca?
Qual?
Na tua tia.
Ih, velho, o bicho, tu gosta de bater em cachorro morto, né, velho?
Tu não tava recuperando ele também?
Não, pô, tinha... ela comprou motor, mas eu nem mexi, não. A neném nasceu, eu nem consegui lá ver mais.
Puta merda. Rapaz, mas tá virando mausoléu aquilo lá. É neon que não anda sem caixa, é Fusca com motor que não tem...
Eu acho que tinha que pegar o motor do neon, montar na caixa do Fusca.
É isso aí, quatro marchas, que maravilha. Lau.
Caralho, aí, gostei. Nossa.
Só ideia ruim.
Só pra andar na chácara. Fusca com motor de neon da história.
Só pra andar na chácara.
Nossa.
Tá, imagina, velho. Ave Maria.
Olha só as ideias, olha as ideias.
Desgrama, velho. Eu inverti a caixa, eu ia botar ela na frente pra ser tração dianteira.
Gente, eu tô muito feliz aí, aliás, inclusive, vou até falar aqui na live, eu acho que eu tô muito empolgado. Gente, será que esse ano sai o Autódromo de Brasília, Pedro? Será que VTI ronca lá?
Será
que Palio ronca lá?
Cara, porque pra andar em track day...
Fusca e Blazer
ronca? Fusca não vai, não.
Aqui em Brasília, velho, não tem mais capital aí.
Não existe, fora, não dá, não.
Tomara, né? Acho que eles já inauguraram essa semana, né, a questão do asfalto.
Tá, já tava faltando,
Tá
faltando, já abriram lá a zero, o espaço da zero.
O que a gente precisa é asfalto.
Não, o resto que se dane.
Paddock, foda-se, bota tenda.
Não, tenda.
Ah, não tem banheiro, bota banheiro químico. Ah, não tem portão, a gente vai precisar entrar mesmo, velho, não precisa, entendeu? Só asfalto.
Asfaltou, área de cap, zebra.
Pelo menos uma sinalização básica, né?
É isso aí.
Aí a gente copia lá de Cascavel, né? Bota os macaquinhos.
Bora.
Cascavel não, porra. Macaquinho no
Velocitar.
Pronto, tá bom. Verdade. Tá ótimo. Será que esse ano a gente vai conseguir fazer uma live do Perda Total dentro do Autódromo de Brasília?
Tá pra quando a inauguração?
Outubro.
Vamos fazer uma transmissão, galera. Sentar lá em cima do... Fazer um churrasco lá.
Já pensou se tiver uma salinha lá pra gente botar uma mesinha aqui, montar o nosso negócio ao vivo? Cara, será que eu tô...
Eu tava puxando o bagulho raiz.
Será que 3 anos do Perda Total a gente consegue gravar no Autódromo de Brasília?
3 anos do Perda Total, eu quero gravar em Spa-Francorchamps, rapaz. Narrando...
Que isso?
Que isso? Mas o Autódromo dá uns bico, né, cara?
Pra sonhar, sonha alto logo, né?
Pô,
será que a gente deve ir do Autódromo de Brasília?
Caramba.
Nürburgring, porra.
Porra de autônomo.
No frio danado, não. No frio não.
Interlagos. Nessa época lá já tá esquentando, já é primavera.
Já é primavera.
É, vamos ver, cara. Tá precisando. Tem muita gente órfã aí aqui em Brasília. Tá precisando mesmo, de verdade. Torcer pra dar certo.
Vamos ver se o Antônio tira essa teia de aranha aí, né?
Teia de aranha de quê?
De andar em autódromo, né? Porque, porra, tá difícil, né?
Ah, por quê?
Tem 100 anos que não anda? Não...
É, 100 anos. Fazer o que lá?
Aí, o Antônio fez exatamente o teste. Meteu um Corsa de ré com a primeira engatada, não foi?
Não, pô.
Escreveu em quarta, quinta, sei lá, quarta.
Não, quinta não tinha.
Foi quarta. Foi de ré.
Não, nessa hora eu tava com o pé na embreagem já, foi rezando pra Deus, filho.
Rezando pra Deus.
O pé no fundo da embreagem, segurando o volante firme e orando. É o que dava pra fazer.
Cara, mas assim, uma dica pra quem gosta de carro, né? Cara, uma experiência de andar no autódromo, ela é...
Faça.
É divisor de águas, cara. Você percebe do automobilismo,
faça.
Você percebe, cara, que no autódromo falta carro, falta você, falta tudo. Porque na rua, puta, eu sou o pilotão. Aí tu anda, quando tu entra no autódromo ali, que o carro acaba. Sabe quando o carro acaba? Era o que eu sentia com o Corsa. Eu falei, cara, falta carro, não tem mais carro aqui. Sabe, não tem, cadê?
Tá lá com o pé no fundo, acelerando e o carro...
E passa um desgraçado por você aqui no dobro. Tô falando, caralho, meu irmão, não tem carro. Eu tô a pé, igual o cavalo. Fala, tô a pé aqui nessa porra.
Tô a pé.
Aí quando chega a curva, tu não freia, o carro não freia. Aí tu entra na curva,
todo
igual eu entrei na 1 de Goiânia, na terra do GTR. Porque, porra, eu cheguei no final da reta junto com o GTR. Eu não vou colar no GTR na curva. Porra, eu quase não freiei com o Corsa, cara. Eu fazia 1 de Goiânia, acho que puta, eu não vou lembrar da velocidade, não sei se era 130.
Faz um cento e pouco lá, velho.
120, 130, eu acho que era 120. Aí eu chegava no final da reta, sei lá, 150 com aquela merda. Ele nem entrava quinta, era de quarta ainda, 150. Aí eu assim, no freio, sabe? E puxava pra curva. Aí quando o GTR veio, cara, que ele passou por mim, reduzindo. Brrr, 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 falei, puta, ele tá freando já, cara. Vou entrar colado nele.
Faz ideia.
Vou entrar colado nesse filho da puta. E entrei, tipo, aqui assim nele. Só que quando ele, tipo, quando ele deu na velocidade mínima, que ele devia ser muito mais rápido que eu já, porque eu tava vindo demais, o Costa tava assim pra fora. Ele pra lá. Ih, cara, fiz merda. Fui lá na puta que pariu. Pisa na zebra, passa da zebra, levanta a poeira, tu volta. Fala, não, vamos andar na minha aqui.
Deixa essa porra.
Mas se tivesse um fotógrafo ali, alinhado ali, pá, ia dar ali. Eu dentro
empurrando. Do
deck, eu ia poder postar a cada 15 dias no Instagram.
Caralho, eu ia falar. Deixa pra lá. Eu sabia que você não tava falando isso à toa.
Só que se alguém visse meu pneu totalmente dobrado aqui, ia ver que o GTR foi pra lá na tangência e eu fui lá pra puta que pariu. Mas eu mergulhei, uns 140 naquela curva ali atrás dele. A foto é.
Ai, ai.
Só que era um ponto que não tinha fotógrafo, fazer o quê?
Mano, mas é uma experiência do caralho. Quem puder ter. Teremos esse ano. Teremos esse ano.
Tá aí, ó. Tendo um autódromo em Brasília, e a gente fazendo evento perda total, a gente vai botar um dos carros nossos lá. E a gente vai botar uma vaga pra algum inscrito no canal dar uma volta com a gente lá.
Bora.
Pode vir de fora, tá? Documentado.
Vocês aqui. Pagam, tá? Vou
mandar de VTI.
Pago o quê?
A passagem pra vir, né?
Passagem é contigo mesmo. A gente dá a carona.
A carona.
A entrada lá, se tiver, a gente dá um jeito.
É, a gente paga o segundo piloto, não. Pago carona, porra. Carona.
Tá carona. Não corte isso. Carona. Carona.
Mas é isso aí.
É isso aí, galera.
É isso aí, galera. Então, só pra deixar um adendo, quem conhece de Peugeot, que escutou aí minhas lástimas, que tem conhecimento aprofundado, que queira ajudar, estou aqui esperando tua ajuda, tá? Porque...
E tá desesperado.
Eu não sei mais o que eu faço.
Se você quiser comprar um Peugeot...
É, não, se quiser comprar, cara...
Abaixo da Pipe.
Vendo. Se tiver um Fiestinha aí, ó, manual, aceito.
Mas por que forte tu não pega festa? Um carro bom assim?
Não, o Fiat é bom, pô.
Pega um Astra 2011, pô.
Ave Maria, velho.
Um Vectra GT.
Puta que pariu, bicho.
Porra, aliás, pega um Focus, pronto. Pega um Focus daquele. Um Focus Duratec.
Manual
5 marchas. Boa. Aí.
Não, e eu
mas é muito velho
esses dias, velho. Não, mas, velho, não tem problema.
Pega o quê?
Não gosto.
Pega o quê? 12 anos de uso.
Não, tu pega uns inteirinhos. Pega
um Cruze, porra.
Pega uns inteirinhos aí, velho.
Repara aquele erro.
Cruze da pau também.
Cruze?
Cruze da pau.
Dá pra quê?
Dá pau, dá pau no câmbio, dá pau no motor.
Vixe.
Dá pau. O turbo não.
O turbo que eu tô
não
falando.
Tem que dar 3 Peugeot pra pegar um Cruze turbo, filho. Não vai não, porra. Não vai não, Cruze turbo.
Se quiser pagar 50 mil no Peugeot.
O Cruze turbo hoje em dia é o mais barato aí, então o que usado? 60 pau?
Não sei, não faço 70 mais, pau? Não faço ideia.
Não, com o dinheiro do Peugeot, tu pega um Cruze Ecotec. Aí pega.
Não. Aí Ecotec bebe pra caramba, não.
É, aí não compensa. Aí não compensa, né? Tem que ser um turbo.
Eu tô com sono. Essa porra aqui me deu sono, tá vendo? Não posso beber não, que me dá sono.
Que isso, toma um uísque aí, pô. Vamos botar um pouquinho pra você aqui.
Eu não gosto de uísque.
Tu nunca experimentou.
Eu, claro que já experimentei, isso tem um gosto de madeira.
Que isso, rapaz, mas a ideia é essa mesmo.
Eu não peguei minha vodka lá, podia ter bebido vodka junto com
vocês. Chega, antes que a gente comece a falar muita merda.
É, vambora.
Banido pelo YouTube.
É, o YouTube
é. Se você...
Calma,
você ia dar a ideia aqui da inscrição do canal.
Vai.
Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, comenta. Hoje tem a caixinha de pergunta lá no Instagram. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, perdeu a caixinha de pergunta, foda-se.
Já é,
a caixinha de pergunta é todo domingo, beleza? Vai lá, deixa sua pergunta. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Se tiver alguma coisa que quer falar, quer comprar um Peugeot, manda pra gente que a gente começa ao contrário, beleza? Se tiver isso, precisando de ajuda, manda aí que a gente ajuda quando a gente puder. E é isso aí.
E não leva mal as nossas respostas, não, que de vez em quando a gente zoa também, tá?
Ah, cara, o princípio do canal aqui é zoeira, né?
A gente, falar sério aqui é só sei de lá, vez em 20%, quando. Entendeu?
A gente responde sério, mas com...
Mas não é nada pessoal, tá? Não, nada pessoal não, aqui. A gente não, leva não. Na esportiva mesmo, faz uma zoação aqui, outra ali. Beleza? Às vezes eu demoro a responder as caixinhas de pergunta também. Você acha que, pô, nem vão responder, mas aí uma semana depois eu respondo. Mas enfim, entenda meu lado, tô na correria também, tá foda.
Papai fresco. Papai tá fresco, aí a gente entende isso. A gente já passou por isso, né, Antônio?
Então... Com certeza.
Mas tá só no primeiro. Quando chegar o segundo aí, que o bagulho
fala fica alto, doido. Fala alto aí pra Mayra ouvir, pra tu ver o que ela vai te mandar.
Ué, mas já tá assim já, ué? Não, fica assim não, pá.
Calma, já chega a hora. E é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado pela audiência.
E pela paciência.
Pela paciência também, né? De ter que aturar a gente por 2 anos... Não, tem muito conteúdo bom, lógico, né? A gente sempre prepara o melhor possível pra vocês.
Esquecemos de falar. Essa semana a gente bateu 3 mil inscritos no YouTube.
É isso aí, porra.
Show.
Esse mês a gente chegou à marca de 1000 vídeos no YouTube.
Caraca.
Puta que pariu.
Quem diria, hein?
É muita abobrinha.
Quem ia acreditar na gente?
Ninguém. Nem a gente acreditava no início. E vem novidade esse ano, hein?
Esse ano vai vir novidade em breve. Em breve. Em breve novidade. Novidades. Novidades.
É isso aí.
Fiquem atentos.
Vamos falar de tudo que a gente faz? Porque tem gente aqui que às vezes não sabe, né? A gente escreve uma coluna quinzenal na revista Mob Alto. A gente publica o Será Que Tá Bom? Que é uma...
O que é o Será Que Tá Bom?
Vai lá.
Explica o que é o Será Que Tá Bom. Será Que Tá Bom, como o nome já diz, a gente escolhe um anúncio normalmente no LX. E a gente fala ali meia dúzia de coisas sobre o carro e a pergunta no ar é Será Que Tá Bom? Então é sempre aquele anúncio que você bate o olho... Por alguma razão te atrai, mas você fica com aquele demônio no seu ombro assim, será que essa desgraça tá boa? Então, Será Que Tá Bom? É uma coluna semanal, toda quinta-feira o Será Que Tá Bom vai ao ar no Instagram, no YouTube, no TikTok e agora no Twitter também, que é pra dar mais trabalho.
Essa foi a pergunta que eu fiz quando eu vi o anúncio do Peugeot, mas...
É, só que ele...
E se você comprar um Será Que Tá Bom, avisa a gente,
pô. Avisa a gente. Pô, comprei o carro e realmente tá uma merda. Avisa a gente que a gente vai... Botar a errata no vídeo.
Não tá, Será Que Tá Bom? Não tava bom.
Aí, o Será Que Tá Bom é na quinta. Na quarta-feira tem a coluna do Wilson, que se tem gente que chama Rio de Coluna, eu vou chamar também, beleza? É, na quarta-feira tem a coluna do Wilson, que é o 20 conto pelo mundo. Carros que você compra em vários países com 20 mil reais ou equivalente. Então, a última agora foi na Romênia.
Isso, foi o conversível.
Foi o Megane Cabriolet. Mas já teve Mini Cooper camuflado, já teve Touareg manual, olha que beleza,
Touareg manual,
já teve carro japonês para exportação, que é a minivan do Tida, olha que merda, minivan do Tida. Então o Wilson tem uns achados muito bons no 20 conto pelo mundo, cara. E na sexta-feira é o dia do Perda Challenge, que Perda é a coluna do Pedro.
É isso aí.
Sempre o Chevette.
Sempre o Chevette.
Sempre o Chevette. Eu sempre acerto.
Deixa eu explicar essa porra desse Chevette. É que lá no início do Perda Challenge...
Eu nunca acertava
quando
nada.
Quando eu fazia o Perda Challenge, eu peguei um Invemo Camper. Se você não sabe o que é Invemo Camper, joga no Google aí, Invemo Camper. Foi um jipão feito no Brasil pela Invemo, que usava motor de Opala, né? E lanterna traseira de Chevette hatch. Então eu peguei e botei a foto só lá na lanterna traseira ali. Então choveu, Chevette. O William, Chevette. Aí todo carro de lá pra cá tem meia dúzia de gente que chuta que é Chevette. Por isso que eu sempre coloco lá na resposta. Acertou? Sim. Não, achei que era um Chevette.
E eu sempre falo que é Chevette. Ou é Chevette
presa.
Ou é Chevette hatch, ou é Marajó.
Acho que na semana retrasada, deixa eu fazer o William acertar pelo menos uma vez. Aí a gente botou um Chevettezinho lá.
É sempre Chevette. Pra mim
e
é
aí deu bom. Mas é isso aí. Toda sexta, revelação no sábado. Às vezes dá uns imprevistos aí no domingo, mas isso aí é raro, tá? Não é sempre não. Mas estamos aí.
E a nossa caixinha, sempre aos domingos, respondendo ao longo da semana aí para vocês. E novas caixinhas ao domingo. Hoje, ontem a gente botou uma caixinha para responder hoje aí, que foi caixinha excepcional.
Isso aí. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Variando muito de assunto, o último vídeo foi a biografia do Twingo.
Salve, Banchá.
A biografia do Twingo, aí né, são os vídeos de dicas e tal. Terça-feira, às vezes, não vou falar toda não, porque não é toda, às vezes tem vídeo do Wilson na terça-feira, o Wilson tá parado por conta de infecção na garganta, mas em breve ele volta aí.
Bicho, como
às terças.
É isso aí.
É isso aí.
Bom, e agora eu vou deixar uma imagem aqui que é um agradecimento aí pra gente finalizar a live. Muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam 2 anos. A voz tá acabando aqui e eu não aguento mais falar, que eu já tô começando a tossir. Obrigado, gente. Mais alguma palavra?
Ah, fechou.
Isso aí.
Obrigado. Valeu, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Um abraço, e segue a gente.
E aí, obrigado aí pela audiência.